Olá, Aglisson. Essa é uma mensagem de um pretendente anônimo que manda a mensagem do Dia dos Namorados com a seguinte frase: eu amo afeminadas como você. Vamos quebrar a louça. Beijos. Ei. Mulher, se a senhora recebesse uma mensagem do Disque Mensagem do Dia dos Namorados, a senhora faria o quê?
Mulher, eu ia vá pra casa. Vá pra casa agora, que depois a gente conversa. Ou então eu ia pedir pra ele gravar no celular, pra no momento íntimo tocar. Mas, mulher, que chacota com o meu nome, né, mulher? E aí, meninas, como é que vocês estão hoje? Estão tudo bem? Estão tudo apaixonadas? Como é que vocês estão?
Eu tô ótima.
Mulheres apaixonadas.
A Jefinha sempre apaixonada, né? Sempre.
Sempre entregando amor, romance.
É, sempre mostrando que pra gays também há um.
Esfregando na nossa cara um relacionamento feliz e pleno.
Que o fogo da paixão não vai se apagar.
Mulher tem que amar, né? A gente tem que amar. Porque a vida é feita de amor.
A senhora é mesmo Helena de Manuel Carlos. E o episódio dessa semana vai ser sobre o Dia dos Namorados, né? O famigerado Dia dos Namorados. E eu vou logo dizer que provavelmente tudo que eu falar aqui hoje será dado como recalque da minha parte.
RT. Puta que pariu, mulher. E pior que com azar não é só no amor, né? Porque no jogo não tá rolando também, não.
Isso é verdade.
Mas Juliette está solteira, ganhou 1 milhão, então há esperança.
Eu não sei, eu sou um pouco desacreditado, mas também temos os times, né, das que amam. Vou passar aqui a voz para minhas amigas que namoram, para elas falarem como é se sentir amada.
O deboche ao vivo.
É, assim, em tempo real. Mas nós estamos aqui no time das gatas que namoram, né? Que estão no relacionamento. E é por tudo. Principalmente quando a gente não espera. O amor aparece, assim, de uma hora pra outra. E a gente faz o quê? Abre as pernas. Tô brincando. Corta essa parte, viu? Abre as portas da felicidade.
E eu só digo uma coisa que Dona Rita Lee falou. Amor é bossa nova e sexo é carnaval.
Ela disse assim... Sexo é cinema. Ah, é a gata.
Pois pronto. E é com Dona Rita Lee que eu dou início a mais um episódio do
Papo de Vizinha.
Então, a proposta do episódio dessa semana é falar sobre o Dia dos Namorados de uma forma diferenciada. Porque todo mundo fala do Dia dos Namorados de forma clichê. Aquele amor, aquele romance, tem isso também. Mas a gente precisa olhar o outro lado. É por isso que hoje as gatinhas vão falar diferenciado, né, sobre o Dia dos Namorados. Até o Dia dos Namorados pra quem não namora, né? A gente vai ver aqui os paralelos e é sobre isso que a gente vai conversar. Pois vamos lá, pra iniciar a gente vai conversar sobre um paralelo de vida de solteiro e vida de namorado na época do Dia dos Namorados, né? Porque muda aí a perspectiva de quem tá namorando pra vivenciar essa data e pra quem tá solteiro. Vamos começar com a solteirinha, mestra, gostosa, Leandra.
Eu acho que o Dia dos Namorados é, sei lá, é um dia normal pra quem tá solteiro. É um dia de gatilho pra quem tá solteiro.
Não, mas a gente quer saber assim, antes de você tá namorando, como era o Dia dos Namorados pra você, depois que você tava namorando e depois que você terminou e agora que tá solteira de novo.
Ah, olha, né? Formulou toda uma questão, né? Deixa eu ver. Quando eu estava solteiro antes de namorar, eu imaginava como seria o Dia dos Namorados namorando. Fantasiava, né? Oh, que data legal! E aí, quando eu estava namorando, que chegava o Dia dos Namorados, era só mais um dia normal. É claro que a gente, sei lá, saía pra comer alguma coisa, mas não tinha todo esse clichêzão de flores e chocolate e ursos e essa demanda toda, não. E hoje que eu tô solteiro, depois de namorar, pra mim é só mais um dia pra assistir uma série e, enfim.
Mulher, infelizmente, eu não tive essa diferença, né? Como era o dia dos namorados antes, depois... ou o dia dos namorados namorando e depois de namorar. Nunca tive essa experiência, porque todo mundo sabe que eu sou uma chacota. Sempre fui solteiro. E olha que eu me entendo como uma pessoa gay há muito tempo. Eu já tô nessa jornada aí, já prestes a me aposentar. Antes eu imaginava que ia vir assim, o amor romântico, né? Aí eu, com o tempo eu me desconstruí, porque eu sei que esse príncipe não vai chegar. E eu espero que um dia essa dádiva seja concedida a essa pessoa. E não venha com militância pra dizer que é muito bom ser solteiro, que ser solteiro é mais feliz, que a vida de solteiro é melhor, enfim. Quero sim, mas ainda eu acho que eu preciso evoluir como pessoa pra deixar alguém entrar. Mas enfim, gente, Dia dos Namorados pra mim é só mais uma data que eu reclamo muito. Pra quem tem contato comigo, pra quem eu converso no WhatsApp, que eu vou reclamar que eu sou solteiro, que eu estou sozinho, que eu não beijo na boca. Será que eu ainda sei beijar na boca? Não sei. Porque desde que disseram assim, é pandemia, eu nunca mais flertei com ninguém. Entre aspas. Entre aspas.
Isso de beijar na boca é verdade? Quando você passa um tempinho a mais, você beijar na boca, você desaprende.
Aprende não, meu amor, porque disseram que beijar na boca é igual andar de bicicleta, e ainda eu sei andar de bicicleta.
Na gravação que deu errado, a Aglisson disse que eu era emocionada, mas eu vou desmistificar o que essa bonita disse. Antes, eu era mesmo muito emocionada, porque eu queria o amor perfeito, naquela época, né, eu queria o amor perfeito, eu queria que a pessoa certa viesse e fosse do jeito que eu queria, do roteiro da minha novela. Mas como eu não sou Manuel Carlos, né? É, eu sou apenas Regina Duarte antes do Bolsonaro, né? Que vale alguma coisa, né? Eu só sigo o roteiro, aí não saía do jeito que eu queria, eu me frustrava. Aí eu fui me frustrando e de várias frustrações, o Dia dos Namorados ficou como os meninos. Aí, esse ano aconteceu assim uma reviravolta. E eu vou falar duas coisas que a Aglisson... Vou retrucar duas coisas que a Aglisson falou. A primeira coisa é que ele disse que tem que primeiro... evoluir pra namorar. Eu acho que essa evolução, ela vem durante o namoro. Você nunca vai estar preparado. Porque, eu tiro por mim. Eu sempre pensava assim, eu nunca vou estar preparado pra uma pessoa chegar na minha vida e eu namorar. Às vezes eu ficava pensando, nem namorar eu sei mais. Porque eu nunca mais vivi coisas com um namoro. Sei lá, sair com os meus amigos, apresentar pros amigos, enfim, né, ter uma vida de casal. Eu dizia, eu não vou saber mais nem namorar. Aí quando eu conheci Matheus, a gente vai evoluindo e se desconstruindo dentro do namoro.
Matheus é qual namorado teu, amigo?
Duas namoradas, rachas, né? Aí com namoro mesmo foi só um. Matheus é o segundo boy. Quarto namoro de todos. Mas eu vivi com o Matheus o que eu não vivi com os três namoros. Porque com as rachas era amizade colorida, né? Venhamos e convenhamos. Amor de igreja, que vai pra missa, toma sorvete na sensação e vai pra casa. A Aglisson acompanhou a tour do primeiro namoro com o boy. Era a distância e não tem nada a ver.
Agora é a tua vez, Léo.
Quem me conhece, né, do antes de ter um relacionamento, eu era palha alta. Eu nem quis namorar, né? Aconteceu por obra e graça do Divino Espírito Santo.
Quebrou vários corações que eu sei.
Quebrei. Aí aconteceu, né? Que apareceu esse anjo na minha vida. E a gata, né? Rendeu-se. Aí antes do Dia dos Namorados, pra mim, eu como era, morava com a Agli, o Dia dos Namorados.
Tinha um rolê com os solteiros que a gente, no Dia dos Namorados, saía pra jantar, só os solteiros, né? Que era tipo uma sessão de terapia pra chorar as pitangas lá, né? Mulher, mas próximo ano vai dar certo. A conversa era essa. Próximo ano, quem sabe, a gente ia levando essa, né?
Não, amiga, eu lembrei agora desse rolê de ser solteiro no Dia dos Namorados, né? Que eu tava solteiro e aí eu fui pra academia lá em Fortaleza. E como era o mês dos namorados, aí tava aquela palhaçada na academia, coração pra tudo que era lado. E eu assim, ó, sem entender nada, pensando, meu Deus, que dia. Eu não tô dizendo, o Dia dos Namorados é pros solteiros. Não é pra quem namora, porque pra quem namora é uma data qualquer. Agora, pra quem tá solteiro é gatilho.
Eu tenho que falar uma coisa que eu lembrei agora, que eu tô falando que eu nunca quis namorar e tal, mas tudo que eu projetava que eu ia fazer com meu namorado, eu fazia com a Agli. Eu nunca namorei, mas tudo que eu digo, ai, se eu tivesse um namorado, eu ia fazer tal coisa, aí eu ia lá e mimava a Agli.
Não, mas era bom, é por isso que o povo confundia, que eu ia lá namorar, mas não, gente, a gente nunca teve nada, é só uma amizade mesmo. Enfim, gente, ó, acabou a palhaçada, eu não quero mais falar sobre amor, sobre namorar, e vamos aí pra próxima pauta.
A próxima pauta, eu acho que é muito mais da gente que namora, mas Leandro também vai ter experiência pra falar, a Agli talvez, né, de um ponto de vista de quem nunca namorou, que é namoro com cobrança.
Já conheci, conversei com pessoas que foram um pouco controladoras e eu disse assim, ei, queridinho, baixa a pancada, viu?
Mas aquele tipo de relacionamento que você conhece a pessoa faz uma semana e ela já quer mandar na sua vida.
Por exemplo, vai pra onde? Vai com quem? Não, por que tu não fica? Valeu, falou, beijo, mas não vai dar certo porque eu sou uma pessoa livre e eu respeito muito a individualidade das pessoas. Enfim, não dá pra mim porque eu acho isso muito invasivo.
Esse rolê de controlar é algo muito... não sei, tipo assim, quando eu namorava, eu acho que eu fui controlador. Principalmente nos... Na verdade, eu tentava, né? Principalmente nos primeiros relacionamentos, assim. Mas eu acho que é mais da minha personalidade, porque eu tento controlar tudo. Eu sou virginiano chato. E aí, a gente meio que tenta controlar tudo. E a gente faz plano A, B e C. É muito nesse sentido. Só que eu sei que um relacionamento extremamente controlador é super complicado e tóxico pra ambas as pessoas. Porque pra um vira um escravo, né? E pro outro vira uma ditadura, exatamente. É muito complicado, assim. Na verdade, é só quando a gente entra num relacionamento que a gente sente qual vai ser a vibe daquele relacionamento, assim. E às vezes você tá numa vibe e o seu namorado tá em outra vibe. Porque às vezes, por exemplo, você tá numa vibe de eu sou livre e você também é livre. E a gente namora, mas a gente pode sair com outras pessoas. Mas às vezes você tá nessa vibe e o seu namorado não tá nessa vibe também. Dizem que relacionamento não é complicado. A gente é que complica o relacionamento. É por aí, viu? É por aí. Não é tão simples também, não. Assim, tipo, você ser completamente livre no sentido de desapego. Eu acho que pra ter essa relação de desapego necessita de muita confiança e muito diálogo. E é meio complicado essas coisas acontecerem, assim, no começo de um relacionamento, por exemplo. Até você ter as primeiras DRs e entender melhor a pessoa leva um tempo.
Mulher, eu falo individualidade no sentido assim de não precisar necessariamente fazer tudo junto. Saber que, por exemplo, já conheci muitas pessoas que quando namoram esquecem dos amigos. Isso é um defeito muito grande.
Amiga, isso é muito ruim, por exemplo, quando o seu namorado não se dá bem com nenhum dos seus amigos.
Eu tenho propriedade pra falar.
Olha aí.
Porque todos os meus relacionamentos que não foram duradouros, mas foram um relacionamento antes de Guilherme, eu já perguntava logo a Agli. E a Agli nunca gostava da pessoa e sempre dava merda no final.
Ela fez uma simpatia pra terminar.
Não, mas explica esse negócio de merda, porque a minha intuição, eu dizia sempre, eu disse, Léo, essa pessoa não vale nada. Você durma com o olho fechado e outro aberto. Uhum. Porque essa daí vai lhe decepcionar. Só que de todos os boys dela, só teve um que eu não conseguia ficar no mesmo local. Eu tava lá na casa de Léo, ele chegava, eu saía. E nunca estive errado. Todas as pessoas que Léo se relacionou e eu bati o pé, fez e aconteceu.
Inclusive, Guilherme é o único que ela gostou. Não, eu ia dizer porque tem amigos nossos que se perdem a personalidade total que eles tinham e viram outra pessoa por causa de boy. E que eles entregam a vida pro boy e o boy toma de conta e faz o que quer da vida. Eu acho isso ó.
Esse rolê de você perder a sua vida por causa de um relacionamento, né? Essa pessoa que leva ao extremo. Então muda com os amigos, muda com todo mundo. São essas pessoas que quando o relacionamento acaba, elas ficam completamente destruídas. Porque elas não têm mais nada. Elas só tinham um relacionamento.
As gatinhas todas eufóricas falando mil assuntos. Aí agora que elas já falaram tudo, eu vou comentar um pouquinho de cada. Porque eu acho que eu tenho propriedade pra falar de um pouquinho de cada. Primeira pauta que jogaram aí é a questão da controlação, né? Do controle. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa super tóxica de controlar. Quem, no caso, era na época que eu namorava com as rachas, né? É, na época, eu tinha amizades que ela não gostava. E ela deixava muito bem claro, ela sempre deixou muito bem claro que eram amizades que não me faziam bem, que ela via isso e me alertava. Mas eu não tava nem aí. Eu dizia o seguinte: eu vou sair com eles, se você quiser sair comigo e com eles, bem, se não, fica em casa só. Eu dizia com essas palavras. Então, assim, eu era uma bosta, eu era um lixo mesmo. E quantas vezes eu deixei de ficar com ela pra ficar com os meus amigos, né? E isso foi sendo triste pro nosso relacionamento. Depois passou, eu pedi desculpa, a gente se acertou, voltou o namoro e eu já não tava mais vivendo essa realidade, né? Porque eu aprendi com esse meu erro. Mas com relação a isso de mudar, eu também já sofri porque eu não namorei pra deixar as amizades, né? Eu fui a amizade deixada pelo namoro. Então eu tinha muitos amigos, né? Que eu sempre era o solteiro da turma. A maioria dos meus amigos sempre diziam isso: ah, sua amizade é a melhor, ah, eu nunca vou arrumar ninguém, vai ser sempre a gente pra tudo. E na hora que a pessoa arruma um namoro, né, um namorado ou namorada, aí aos poucos, porque também não é de uma vez, né, aos poucos a pessoa vai saindo, né, vai ficando mais off, não vai mais dando notícia, não vai mais pros mesmos lugares que iam, não fala mais com tanta frequência, até o ponto de você desaparecer. E eu sempre dizia: mas fulano, por que é que tu fez isso? Ah, é por causa que eu tô sem tempo, é por causa disso e daquilo. Aí Leandro tocou num ponto que é muito importante e que já aconteceu. E agora, depois de... porque também não acontece da noite pro dia, não. O arrependimento dessas pessoas não precisa muitas vezes nem ser porque terminou. É porque se fechou tanto numa bolha com aquele relacionamento que não deixou que outras pessoas chegassem. Então vive uma vida só daquelas duas pessoas, isolada. E eu tenho uma amiga que um dia desse, ela disse isso. Ela disse: ah, eu sinto tanta saudade da tua amizade, porque a gente praticamente fica só em casa, eu e o... porque hoje em dia ela é casada. Eu e o meu marido, e a gente não tem mais quase amigos. Eu disse: mas porque vocês optaram isso desde o namoro. Vocês, desde que começaram a namorar, vocês se fecharam, e agora que vocês estão casados, o ciclo ficou cada vez mais seleto, até o ponto de vocês não terem mais ninguém. Então, são escolhas. Quando você dá prioridade demais a apenas uma coisa na sua vida e você esquece das outras que são importantes, né? Aí, uma hora, a conta não fecha.
E quando os amigos da gente namoram, a gente se apega ao namorado e termina.
Ai, é horrível!
Ai, amiga, eu fico assim... quando eu gosto, né, do namorado da pessoa, eu fico devastado.
Eu tenho uma melhor amiga que namorou por muito tempo um boy. E eu era muito amigo desse boy, por conta dessa minha amiga. Nós éramos muito amigos. Só que eles terminaram e essa minha amiga começou um novo relacionamento. E o boy que ela começou a namorar também é muito gente boa. E eu fiquei amigo dele, porque se ele é namorado da minha melhor amiga, então eu fiquei amigo dele. Algo foi que aconteceu. O boy, o ex dela, ficou com raiva de mim, porque eu fiquei amigo do atual dela, e isso foi, soou pra ele como uma covardia. E até hoje não fala mais comigo direito por conta disso. Tempos depois, eles voltaram, né? Eles reataram. E depois que eles reataram, esse que ficou com raiva de mim mudou e nunca mais voltou a falar comigo direito. Eu não sei se entra nesse rolê, mas eu vou jogar a pau. Um exemplo, eu vou falar da minha percepção atual enquanto namorando com o Matheus. Matheus tem vários amigos, né? Eu não sei a percepção dele, mas ele já sabe dessa minha percepção. Entre os amigos que eu conheci por causa de Matheus, tem aquelas pessoas que eu me identifico mais do que outras. E no começo era muito complicado, porque é ruim quando você não se dá tão bem com um amigo da pessoa, porque parece que a gente tá em implicando com aquela pessoa, só que não é, porque não bate, não sei. Mas o que é que eu sempre disse pra ele? Existem pessoas que são seus amigos para além do namoro. Os amigos que eu conheci de Matheus, que no caso são as meninas, elas são minhas amigas independente de Matheus. Matheus foi a ponte pra que a gente fosse amigos, mas eu sei que se um dia, não quero que a gente termine, mas eu sei que é verdadeiro. Não é uma conveniência. Ah, eu sou amigo de Jefferson porque tem Matheus. Tá entendendo? E tinha outras amizades de Matheus que eu sentia que era isso. Que só me aturava, que só me chamava porque eu era namorado dele. E acontece muito isso também. Da mesma forma que, um exemplo, minhas amigas amam Matheus. Aquela coisa, porque gosta dele. Aí vai para além do namoro, que isso também acontece.
Deixa eu ver, minhas experiências, meus ex, se eu tenho amizade ainda, não. Ai, mas já tive namorado que as amigas não gostavam de mim de jeito nenhum. Elas me detestavam. Que é muito natural que aconteça. Mas elas não gostavam de mim de jeito nenhum. E era muito ruim, porque ele tinha que se desdobrar. Mas sabe o que era engraçado? É porque eu me lembro assim, que eu me esforçava pra, tipo assim, agradar, ser mais simpático do que eu sou às vezes. Mas mesmo assim, parecia que nada era suficiente, nada era bom. Eu acho que era simplesmente porque elas não queriam que ele namorasse comigo. Então elas iriam fazer qualquer coisa pra que a gente terminasse, entendeu? E aí, tipo, hoje em dia, quando eu falo com ele, assim, essas amigas dele que não gostavam de mim, não são mais amigas dele. E também já aconteceu de eu ter namorado e eu não ter amigos. Por exemplo, um dos meus ex, eu morava fora, então os meus amigos eram os amigos do meu ex-namorado. Eu não tinha... A maioria era amigo dos meus ex-namorados, então relacionava mais com eles, né? E depois que a gente terminou, ainda hoje sim, tem algumas pessoas que eu tenho contato e estão lá no close friends. É importante que a gente não se isole quando namora, mas tudo tem um limite, né? Tudo que é demais é veneno. Também se você der muito valor pras amizades, você perde o namoro. E se você der muito valor pro namoro, você pode comprometer suas amizades. É preciso ter um jogo de cintura aí, né?
Depois de namorar, eu percebo uma coisa que a gente não percebe quando a gente tá solteiro, que é justamente essa questão do equilíbrio e das prioridades. Existem amizades que elas só são fortalecidas, né, porque vez ou outra a gente se encontra, é aquela festa, por mais que não se veja direto e tal. Só que é difícil. Só que quando a gente tá solteiro e a gente não tem uma prioridade, a gente não vê isso como um empecilho. Um exemplo, eu e você, a gente é muito amigo, a gente demora horrores pra se encontrar, você segue sua vida, eu sigo a minha, trabalhando, estudando. Mas quando a gente se encontra, é aquela festa. A gente não percebe essa ausência tanto um do outro porque a gente tá na correria da vida. Mas, a partir do momento em que eu começo a namorar e você não, ou vice-versa, parece que muda alguma coisa. Porque aí você já coloca a culpa do sumiço e tal no relacionamento. Aí você não tem mais tempo pra ninguém porque você tá namorando. Coisa que a gente continua do mesmo jeito, um longe do outro por conta da rotina, só que o agravante de namorar já pesa, tá entendendo? E isso acontece muito.
É, mas tem esse rolê mesmo que a Jefferson falou, por exemplo, de quando você, sei lá, passa um tempo low profile, some, né, da sociedade civil, e as pessoas não lhe veem mais por muito tempo. Aí quando acontece esse bom reencontro, a pessoa pergunta logo: eita, mulher, sumiu, tá casada, é, não sei o quê, tá namorando. E aí eu falo: mulher, e o que é, hein? Que a pessoa não pode mais nem sumir. Quando sumir tem que ser porque tá namorando? Não, né, minha linda?
E às vezes você sumiu, mas a pessoa também sumiu. Então, as pessoas é muito assim, vem a nós e ao vosso reino nada, né? Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Se a via for de mão única, termine. Termine é um conselho.
Pois eu peço logo as desculpas, porque assim, eu não sou a pessoa que puxa assunto. Eu não puxo assunto.
Desculpa pra quê?
Porque eu não puxo assunto nas relações, nos meus vínculos afetivos.
Mas eu entendo que o pedir desculpa é tipo assim, você tá com a razão. Não quero nem discutir, não é meu isso, né? Às vezes eu também faço isso, desculpa.
Eu tenho essa síndrome.
Pois vamos entrar aqui logo no assunto também, que é importante já que a gente tá nesse puxado de assunto. Vocês têm preguiça de ir à caça? A Agli já disse que tem. Mas o que me deixava, porque na época que eu usava os aplicativos de relacionamento, eu já ficava agoniado com o clichê de puxar o assunto. Aquela mesma conversa que se você fizer um roteiro, parece que segue um roteiro, né? Gente, eu não sei. Não, é o ó aquele dali.
Porque eu nunca tive preguiça de ir à casa, porque a casa sempre veio até mim, né?
Ui, como ela é gostosa!
Isso, Zirrego!
Eita, que ela é a própria Nana Gouveia.
Isso que ela tá dizendo já foi pautas de reflexões minhas, de eu ficar puto. Como é que uma pessoa que não valia nada, porque Léo não valia nada, agora eu estou revoltada de novo. Léo não valia nada, E não faltava macho. Eu sou uma pessoa dedicada, emocionada. Me preocupo com as pessoas. Eu não puxo assunto. Não é que eu esqueça da pessoa. Eu não puxo assunto. Eu não dou. Eu só falo se a pessoa falar comigo. Pra mim sempre era assim. O escasso, a seca do 15. Não tinha, não tem. E agora eu vou reclamar não também tinha, desse negócio de ir à caça, né? Que a bicha falou. Não vou mais. Cansei. Porque eu não tenho. Eu acho que quando a pessoa vai ficando mais velha, a pessoa vai amadurecendo, vai tendo outras prioridades. E eu não tenho mais essa paciência pra lidar com gay, eu não tenho mais. Eu me aposentei, eu não tenho mais paciência. É uns assuntos muito iguais que no fim é só querer nude. Eu não. Mulher, não, parem com isso, eu tô estressado já.
Mas é engraçado que, tipo, a gente falou, esse rolê mesmo de ir à caça é extremamente cansativo, né? E é engraçado que, tipo, todos os relacionamentos que eu tive, eu não estava na caça. Não foi uma pessoa que eu quero ficar com aquela pessoa, aí eu vou lá e falei com, assim, né? Fiquei atrás dela. Não, rolou. Tipo, em algum momento a gente se esbarrou em algum lugar e rolou, e disso se desdobrou naturalmente. Não vamos à caça. Acho que a lição é essa. Comenta aí, não vá à caça.
Eu acho assim. Eu também não fui à caça, né? Eu fui caçada. Aglia, a senhora dá vácuo? Como é que a senhora recebe um vácuo? Bem ou crazy?
Mulher, eu não dou vácuo. Eu não dou vácuo. Eu só não puxo assunto. É diferente. E quanto a receber vácuo, eu também não ligo. Se eu falar com a pessoa de manhã, ela só me responder de noite...
Isso não é vácuo.
Tudo bem. Não, mas tem um vácuo.
Existe
que eu sei.
Um tempo, né?
Não, existe o vácuo, que é não obter resposta, existe a demora. Por eu já estar acostumado às pessoas demorarem a responder, porque eu sei que né, o dia a dia e tudo mais, passa pelo sentido. E quando eu recebo vácuo, fica por isso mesmo. Mas quando a pessoa vem, eu dou um fecho, porque eu não sou rancoroso, mas eu não tenho amnésia.
Você é rancoroso.
Cala a boca.
Sim.
Você é rancorosa, viu, bonita? Mas eu não gosto. Eu não gosto de lidar com vácuo, porque é uó, mulher. Eu não digo nem tanto de ter que estar de prontidão 24 horas esperando pra lhe responder. Aí eu fico até calado. Mas... uma coisa é bom senso, é aquela coisa. Leandro falou aqui nos bastidores uma frase, que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E é desse jeito, porque tem gente que fica forçando aí, ave maria, olha, eu não tenho paciência mais, gente.
Eu sou tipo de pessoa assim, eu não faço com outro que eu não quero que faça comigo. Eu parto muito desse princípio. Então, por mais que eu não esteja afim de você, ou por mais que eu não queira conversar, qualquer coisa nesse sentido, eu vou te responder, mas eu não vou te deixar no vácuo. E se eu não quiser, eu vou te responder de uma forma que até que você entenda que eu não te quero.
Eu mandei um print pros meninos de uma conversa, que não aconteceu conversa porque eu não conversei, né? Aí eu parto nesse ponto específico, eu parti do pressuposto de que não mandar mensagem já é uma mensagem. Um boy desde 2018... Era só assim as conversas. Oi, tudo bom? Aí, um ano depois. Oi, Jefferson, tudo bom? E eu nunca respondendo, né? 2020, oi, tudo bom? Aí eu dizendo, gente, ele ainda não se tocou. 3 anos depois, que eu não vou falar com ele, que eu não quero. Aí Léo até disse assim, mulher, o melhor é a mesma mensagem. Porque era sempre assim, oi, tudo bom? 2018, 2019.
Já aconteceu comigo também. Mas o que eu falo, vácuo, é por exemplo, não é o vácuo de uma pessoa que você não conhece, que, sei lá, apareceu esporadicamente no seu Instagram e mandou um direct, e você não, sei lá, não sabe nem quem é aquela pessoa, uma pessoa estranha, sei lá, um serial killer. Isso acho que nem se configura como um vácuo, isso se configura como o meu silêncio é uma resposta. Mas quando é uma pessoa, sei lá, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você dialoga há um tempo, você tem uma intimidade ou não, mas que vocês se comunicam, e aí eu acho que nesse sentido é um vácuo, entendeu? Mas não é todo mundo que tá lá no seu WhatsApp e que você simplesmente ignora. Dá o vácuo.
Essa vai mais pra Léo. Leandro, acho que pode até responder. Se Matheus quiser também. Agli, não, porque
não. Agli é
uma coitada. Mas lembrem-se sempre do que ela disse. Não levem esse episódio como uma chacota. Um exemplo. Como vocês lidam quando você conversa com uma pessoa e vocês já ficaram com essa pessoa, mas nunca mais se falaram, e agora que você tá num relacionamento, a pessoa vem como se nada tivesse acontecendo. Como é que você reage? Você já diz logo, tudo bom, valeu, mas eu tô namorando. Quando, porque, tipo assim, não é chegando e dizendo assim, ei, vamos ficar. É tipo assim, aquele oi, tudo bom, saudade, né? Que você sabe que quer alguma coisa.
Mulher, assim, aconteceram poucas vezes, mas antes eu nunca respondia também. Aí agora que eu não respondo mesmo, eu dou o vácuo, eu acho normal. Eu sempre achei normal, porque assim, eu sempre fui uma pessoa tóxica, que as pessoas vinham atrás de mim e eu não respondia. Eu só respondia quando eu estava disposto, eu estava querendo. Agora não, né? Eu melhorei, eu evoluí, eu sou um ser evoluído, como diz a Hagley.
Gente, o pior é que o signo dela é peixe, viu? Jefinho, eu respondo naturalmente até certo ponto, assim. Por exemplo, ah, oi, tudo bem, saudades, eu não respondo. Porque eu não vou estar. E se a pessoa pedir pra me ver, então não vai rolar porque eu tô namorando. Então eu sou bem claro. Então, se você deixar muito claro o que você quer comigo, eu vou deixar muito claro o que eu quero com você. Se você nebular, eu vou nebular.
Eu faço assim também. Eu vou agir naturalmente como uma conversa entre duas pessoas, dois amigos, né? Quando parte pra um algo a mais, eu já jogo a realidade.
Porque você sabe quando a pessoa quer alguma coisa, mesmo se ela der só uma reação, você sabe o que é que ela quer. Aí eu já não respondo, porque eu tenho preguiça mesmo.
Agli, você tem medo de se relacionar?
Do nada.
Mulher, eu não. Eu acho que eu já vivi tanta coisa que não deu certo, que me baqueou, assim. Eu já fui alone e decretei KO tantas vezes. Não, tantas vezes não. Mas eu não tenho medo, não. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa e cada relacionamento é uma vivência diferente. Então, vem em mim que eu tô...
Facinho.
Não, não tanto.
Mas mesmo estando solteira, quando a pessoa vem com, tipo, aquele... respondendo aquele story do... que você sabe que é assim com as intenções, você responde ou você deixa ela no vácuo?
Se eu tiver interesse, eu respondo sim. Como? Vamos lá, oi, boa noite. Eu não vou ficar com uma pessoa que só tá lá, eu só assisto séries, fico, passo o dia jogando.
Eu entendo o que a Agli quis dizer, no sentido de uma pessoa completamente sem perspectiva e sem vontade de, sei lá, de crescer, nem que seja dentro da sua própria especificidade. Pronto, dentro da sua própria bolha. Então eu acho que é, sim, muito importante. Agora eu tô percebendo uma coisa, a gente tá falando muito do que vai ser de fantasias. Eu quero saber, é das apaixonadas aqui desse rolê.
É,
né?
É do viveu, né?
Eu quero saber dos namorados aqui, porque aqui, no, aqui, cês, não sei se vocês sabem, vamos repetir. Nossa amiga Leonora é essa mesma, a tóxica de comentários anteriores, a pisciana, a ariana, a pisciari, está namorando, apaixonada. Qualquer hora que dá igual aqui, ela manda uma mensagem pro namorado dela. Eu tô aqui do lado dela, gente, ela já mandou 30 vezes. Te amo, tô com saudade, é verdade. E as outras duas aqui na minha frente não pararam de se abraçar um segundo. Eu e a Agli temos que viver com isso. É uma escolha não aqui, é cativeiro. Socorro. Polícia Federal.
Agora eu falo, namorar muito é bom. Quem disse que não é, não namorou de verdade. E é isso.
Mas eu acho que namorar com perspectiva é melhor ainda. E eu acho que nunca fiquei com ninguém pra esquecer outra pessoa. Tu já ficou, Agli?
Não, tô aqui refletindo se alguém já ficou comigo por pena, será?
É porque a gente nunca... A gente nunca se coloca na pessoa, né, dos relacionamentos que foi usado. A gente sempre pensa em usar. É babado. Eu acho assim, o que eu falei da questão da perspectiva é porque tem gente que namora sem perspectiva. Tô dizendo que é obrigado a casar. É porque é muito difícil você falar da vida do outro, do relacionamento do outro. Mas é porque tem gente que nem caga, nem sai da moita e não assume. Eu não sei explicar. Sem perspectiva, mulher. Eu não sei. É isso daí.
Na nossa cabeça, a gente quer evoluir, a gente anda pra frente, então...
Eu tenho uma amiga que ela não mora mais em Iguatu, mas ela conheceu um boy daqui e ela ficava com ele. E ela adorava ficar com ele. Pra ela era muito bom, tipo, tinha um beijo bom, tinha um sexo bom, ela adorava ele. E ele queria namorar com ela e ela nunca aceitou. E ela sempre falava comigo, ela dizia assim, Leandro, eu não namoro com aquela pessoa porque ela simplesmente não tem perspectiva nenhuma. É uma pessoa que eu pergunto assim, e aí, o que é que tu quer fazer da tua vida, né? Tipo, e aí? O que é que tu pensa, o que é que tu espera pra amanhã, quais são teus planos pro futuro? A longa distância, a gente tem os planos de curta, média e longa distância, né? O que é que tu pensa a médio e longo prazo, né? E a pessoa simplesmente não tinha nenhuma perspectiva, assim, tipo, ah, não tenho nada. Não... Às vezes tava na graduação, mas não tinha nem perspectiva, não, eu quero me formar e passar num concurso, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não tinha plano de vida, né? Ela simplesmente não continuou esse relacionamento. Ela não via sentido. Por mais que ela gostasse da pessoa, ela não conseguiria ficar num lugar em que ela queria crescer e alçar voos mais distantes. E a pessoa queria não fazer nada. Queria estar ali no limbo constante.
Eu acho que a gente precisa tocar num ponto nesse episódio importante, que é uma coisa que não é praticada, mas que deveria, que é a responsabilidade afetiva. Porque a gente tá levando pro âmbito do relacionamento, mas que pode ser aplicado em amizades, enfim, em relações, né, de pessoas pra pessoas.
Nesse babado de responsabilidade afetiva, eu tenho propriedade pra falar, porque eu sempre soube desse rolê de responsabilidade afetiva, mas eu não dava a mínima. Só que agora, eu como um ser evoluído, já sei que eu tenho um pouco de responsabilidade afetiva com outra pessoa. E eu tenho que ter, né? Antes eu não tinha, era nada. Eu tava pouco me lixando pro que a pessoa sentia pra mim.
Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa.
Ela tinha mesmo que se colocar no lugar do outro, porque o mundo não girava em torno dela, do umbiguinho dela, porque ela não era especial.
Conta a experiência mais pesada sobre a falta de responsabilidade afetiva que já passaram contigo.
Eu construí um relacionamento, né? Uma relação. Eu nunca consegui ter uma coisa assim mais, entre aspas, séria com ninguém do Iguatu. É sempre com pessoas de fora. No ano passado, lá por meio de agosto, eu criei um vínculo a mais com essa pessoa, esse menino X. Começou com desinteresse. Eu posso dizer que eu aprendi a gostar dele. Ele foi uma das minhas falhas afetivas. De agosto a janeiro, a gente criou uma relação, criou um vínculo e criou sentimentos. Só que ele sempre... Ele teve a responsabilidade afetiva de dizer que ele não era uma pessoa boa, que ele não prestava. Pra ele, sei lá...
Monogamia é coisa do século passado.
É, que monogamia estava fadada ao fracasso. Enfim, ele sempre foi jogo aberto nessa questão. Só que em janeiro, foi passar depois do Réveillon, uma semana em pipa. E essa semana durou mais de 20 dias. E ele sumiu nesse tempo todo. Ele sumiu, ele não me respondia. Ele sumiu, simplesmente sumiu. Quando ele voltou totalmente estranho. E eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. E ele não me dizia por nada. E eu sempre ficava dizendo, o que é que tá acontecendo? E ele não falava por nada. Ele disse, não tô preparado pra falar ainda. Teve um dia que eu fiquei muito estressado e disse, vamos, pode dizer. E ele falou que tinha baixado o Grind lá em Pipa. Conheceu um menino. Ficaram 4 dias juntos. Segundo ele, palavras dele, ele se percebeu uma pessoa que ele não conhecia. E que se apaixonou loucamente. E que estava com esse menino namorando. Não falei nada. Eu só disse adeus e bloqueei. Eu sou uma pessoa que com o tempo minha raiva passa. Um mês depois eu desbloqueei. Aí com alguns dias, eu acho que ele percebeu que eu tinha desbloqueado ele. Ele veio falar pra mim que queria conversar. Aí eu disse, tá bom, vamos conversar. Aí ele falou que estava com esse menino até então, só que ele não queria me magoar por conta do vínculo que a gente criou, porque ele contava coisas pra mim que ele não contava a ninguém, e não sei mais o quê. Mas eu ainda ameacei. Eu disse, o karma vai vir com tudo pra cima de você. E o karma veio. A mesma coisa que ele fez comigo, o menino fez com ele. Eu me senti traído pela índole dele, não foi nem pela situação. Se ele tivesse dito desde o começo, eu teria entendido, mas não tinha pra que ele esconder. Não tinha pra que ele sumir 20 dias, entendeu?
Engraçado que, paralelo a isso, aconteceu uma coisa muito parecida comigo. Tu lembra, Agli? Que a gente conversou antes da pandemia mesmo. Eu comecei a conversar com um menino. E nessas conversas que a gente tinha, a gente sempre direcionou pra uma amizade. Só que, sabe aquela amizade que a qualquer momento pode rolar um fica? Mas aí, o que é que aconteceu? Mas hoje, olhando pra trás, eu vejo que essa falta de responsabilidade afetiva foi o estopim. Serviu como um ponto final pra tudo. Porque aconteceu mais ou menos isso, eu já até disse pra Agli. No começo, eu queria muito um relacionamento. Eu sempre fui a pessoa que queria namorar. E eu sempre... Os meninos lá de Quixadá sempre brigam comigo e riam de mim, porque diziam assim, Jefferson tem sempre a mesma desculpa, que é não tá na vibe. Ai, porque não tá na mesma vibe, não sei o que e tal. Mas era muito real, porque eu tava numa vibe de querer muito um relacionamento e a pessoa nunca queria. Aí, nessas conversas com os meninos, ele sempre dizia que não queria se relacionar. E todo tempo eu insistindo, não, vamos tentar, aquela coisa toda. Aí, o que é que aconteceu? Chegou um ápice de um dia que do nada a gente tava conversando e ele pegou e disse assim, vamos tentar. A gente nunca tinha se visto, a gente nunca tinha, mas enfim, eram cidades diferentes. Eu me lembro que a gente até combinou desse jeito. A partir de amanhã a gente vai tentar alguma coisa, né, pra amadurecer. Gato, simplesmente, no outro dia, ele desapareceu. Ele que propôs a gente tentar e ele sumiu. E ele sumiu
por quase 3 meses. E eu sou uma pessoa, tipo assim, não vou atrás. Eu não fui atrás e nem ele veio. Aí um belo dia eu estava assistindo Fina Estampa e o meu celular toca com o número de ODDD. Aí era ele. Aí eu peguei e atendi pensando, porque é da Paraíba, e eu pensava que era o pessoal da faculdade ligando. Aí do nada eu atendi. Oi, aí ele, ei fulano, bicha, eu só disse assim, pera ainda, tia Val, que eu tava assistindo no quarto com minha tia, pera ainda, eu saí só na esculhambação. Quem é você pra tá me ligando? Apague o meu número, seu Shechele, seu filho de uma puta. No, bicho, era os gritos mais horríveis do mundo. Quando terminou, é pronto. Aí foram várias mensagens, mandando tudo mais. Aí depois de um tempo, eu peguei e escolhi bem. Aí ele, não, é porque eu tava com muito receio. E aí eu disse pra ele, na época, eu disse, isso foi falta de pensar no próximo. Falta de responsabilidade afetiva. Porque se você tivesse, não quisesse, nunca tivesse me iludido. E mulher, isso é muito foda. Aí depois disso, eu me tornei uma pessoa fria, calculista. Mas encontrei o amor.
Mas essa minha história é bem maior, bem mais complexa. Mas eu não vou contar aqui, porque senão ia ser 3 episódios eu contando tudo o que aconteceu. Só que é muito chato isso. Enfim, me magoou. Eu superei, porque a vida é isso. É perdão, é superação e tá tudo bem.
É porque minha amiga Agli, ela era de conto de fadas. Ela acreditava no que a pessoa ia falar. Ia dizia, não era não?
Se a pessoa me fala uma coisa, eu vou acreditar nela até que ela me prove o contrário. O contrário, oxe, vou fazer o quê?
Mas essa questão de frieza, porque a gente aprende, né? Mas isso, muitas vezes, respinga, um exemplo, no meu relacionamento com o Matheus. Eu me tornei uma pessoa que estou numa defensiva, muitas vezes, pra não sofrer. Eu aprendi a ser assim. Então, um exemplo, uma pessoa fala comigo ou faz alguma coisa comigo. A minha intenção, pra não sofrer, é isolar. Ser frio. Fulano falou isso de mim ou fez isso comigo. Ah, pois tá bom, que se lasque. Aí não vou mais atrás, não vou... Sabe, eu isolo. Aí às vezes Matheus diz, ah, eu queria ser como tu, que é muito frio pra algumas coisas, de não se importar pra não sofrer, porque se, eu sei que se eu for atrás e sentir, me permitir sentir, eu vou sofrer. Então pra não sofrer, eu já isolo. Então falou comigo, falou de mim, fez algo comigo, eu faço de tudo pra isolar, pra dar um gelo mesmo, sabe?
Nessa questão de mecanismos de defesa, eu ainda continuo uma pessoa intensa. Eu acho que se aparecer alguém, eu vou tratar na mesma intensidade. Só que meu mecanismo de defesa agora é que eu tô meio que pisando em ovos, sabe? Eu não confio 100% mais na pessoa. Eu vou desconfiar da maioria das coisas que a pessoa... falar. Eu vou mais na atitude, assim. Mas eu não vou deixar, eu não vou me fechar, assim. Por exemplo, ah, vivi traumas de relação, de quase relacionamentos, eu vou me fechar, vou me tornar uma pessoa fria, vou me tornar uma pessoa áspera que não quer ninguém.
É sobre isso e é sobre o que eu venho falando, sei lá, 1 milhão de anos atrás. É sobre você ser sincero e verdadeiro o tempo inteiro. Então fale suas intenções. Porque, assim, se você ama a pessoa, se você gosta muito dela, puta que pariu, eu gosto muito de você, quero ficar com você, a pessoa vai se sentir segura pra dizer não quero, ou então também quero. Gente, é tão simples. Eu sei que a gente às vezes pensa assim, ah, eu não vou falar determinada coisa porque vai machucar. Não. Nada machuca mais do que uma mentira. Sempre diga a verdade. Por que que você sumiu? Por que que você não quer mais falar? Ou se você não quer aquela pessoa, se você só quer amizade. Seja sincero. E dentro de um relacionamento, a sinceridade é o que faz o relacionamento ir perdurar por séculos, entendeu? É você ser verdadeiro o tempo todo com a pessoa. Então vamos falar... Vamos expressar?
Acho que as pessoas devem parar com esse joguinho, mulher. Esse joguinho de cu não dá mais. Eu acho que tem que ter clareza. Esse jogo de desinteresse que as pessoas acham que é um jogo de interesse não é legal.
Em questão a relacionamento aberto, porque já falaram, né? Aqui a Agli já falou em monogamia. A Leandro falou aí na brincadeira. Aí vamos abrir o relacionamento. Eu vou falar assim... Muito pessoal, eu sou 100% monogâmica. Eu não consigo abrir um relacionamento e me sentir confortável. Mas é aquela coisa, nós nunca somos, nós sempre estamos. Então hoje eu estou monogâmico, mas amanhã eu posso não estar. Então é aquela coisa, eu não me sinto confortável no relacionamento aberto. Nunca tive a experiência de abrir. Tá que nem aquele meme da Anitta com a placa. Sim, porém não. Então sim, mas não. Entende? Sim, porém não. Mas sim, não sei.
É porque eu acho assim, obviamente, amor e tesão é completamente diferente. E eu acho que mesmo dentro de um relacionamento aberto, há rótulos. Eu hoje, atualmente, hoje, nessa data de hoje, eu digo a vocês que eu não conseguiria ter um relacionamento aberto por vários motivos. E o principal deles é porque eu sou uma pessoa muito emocionada. Teve uma época aí no carnaval, eu estava afim de um menino e eu não conseguia ficar com ninguém no carnaval. Olha, tu acredita como eu era?
Eu não acredito. Eu vou dar na sua cara agora.
Mas, ó, juro a você.
Eu não sei se só fazia sentido na minha cabeça ou se na cabeça de vocês também faz esse sentido, não sei. Mas era tipo assim, se eu conhecesse uma pessoa e aparentemente a gente não tinha nada, a gente nunca chegou a deixar claro que a gente vai ter alguma coisa. Mas se a gente conversa todo dia e tá no caminho pra ficar, eu não ficava com ninguém, porque na minha cabeça eu achava assim, se eu tô construindo algo com ele, não faz sentido eu construir e ficar com várias pessoas. Então eu me guardava só pra aquela pessoa. Que é muito do que a Agli fez, né? Que era não ficar com ninguém.
Não, gente. É porque eu não me interessava. Eu não me interessava. Não era uma coisa pensada que nem ela, entendeu? E eu acho assim, que pra você ter uma relação monogâmica, não precisa ser uma relação chata. Você pode sentir tesão por outras pessoas. Você achar outras pessoas bonitas. Porque isso é super normal. Isso é super até saudável. Mas eu acho que quando a pessoa ela tem uma conversa, quando ela conversa com seu namorado e não vive nesse tabu, nessa caixinha de que é esse medo de falar, porque dizem que pensar também é trair. Ô, mulher, me poupe.
Eu acho que a gente precisa naturalizar algumas coisas no relacionamento.
Eu acho que é muito isso. E dentre todas essas pessoas bonitas que existem, eu escolhi você. Oh. E é por isso um relacionamento, né? Ai, saudade. Ai, é saudade. Saudade, gente, saudade. Gatilhos, Agli.
Bichos, e ainda tem aquele rolê, né, de que quem mora interior sempre tem mais dificuldade em arrumar um parceiro, né? E eu tiro, porque até as gatinhas aqui que namoram, tem os boys de fora. A Léo, o boy da Léo, mora em outra cidade. E Matheus teve que vir contrabandeado, assim, uma vibe sol de América, de Fortaleza pro Iguatu. É uma dificuldade. Eu nunca consegui, não é à toa que eu não tô em aplicativos de relacionamento. Eu não uso o Grindr, porque eu acho o Grindr o aplicativo mais tóxico que existe na face da Terra. Ser gay é muito difícil, pra você ser gay, você tem que, né?
Ser muito macho.
Justamente, e saber lidar com as adversidades e a falta, porque não é sempre, não é todo mundo que tem.
Já dizia Xuxa, no Brasil não tem homem pra mim. E já dizia Agli, no Iguatu não tem boy pra mim, né, Agli?
Não só eu, a Leandrinha também. Eu acho que é muito difícil pra todo mundo que tá aqui, arrumar boy no Iguatu é complicadíssimo.
Mulher, porque é o seguinte, quem mora no Iguatu sabe, todo mundo já pegou todo mundo.
Na verdade, Iguatu é uma cidade provinciana até hoje, né? As pessoas sentam na calçada pra falar da vida alheia e esperando que a coroa de Portugal permita qualquer coisa. E é isso. Então, por isso que você namora uma pessoa de fora, por isso que todo mundo que eu namorei não mora nessa cidade, por isso que Léo não namora alguém daqui, e eu acredito que Agli também não vai encontrar um namorado aqui. Pra quem assistiu a série Damn, que existe uma terra amaldiçoada, que um demônio persegue as pessoas, Iguatu é essa terra pra nós gays, né? É isso mesmo, me diga aí um gay de Iguatu que namora um gay de Iguatu. Me manda uma DM e a gente conversa.
Eu acho que a gente tem essa ideia justamente pelo que Léo falou, porque todo mundo já ficou com todo mundo. Bicha, aqui parece um safari mesmo. É, o rebuceteio. Mulher, assim, as mesmas caras, se você vai pra qualquer aplicativo, seja o Tinder, o Grindr, cite outros aqui, insira outros aqui. E, bicha, é a mesma coisa, as mesmas caras, com as mesmas pessoas procurando as mesmas coisas.
Nunca consegui, até mesmo os rolos casuais, eu nunca consegui de Grindr, só consegui de fora, né? Quando eu vou pra fora que ninguém me conhece, aí vê e percebe a grande pessoa que eu sou. Mas aqui dentro mesmo dessa cidade maldita,
cidade
não tem.
De cristão.
É por isso que eu repito, eu adoro Iguatu, minha vida toda a gente tá em Iguatu, mas eu preciso sair de Iguatu pra viver, porque aqui dentro não dá. Meus amigos estão aqui, mas se eu for ir embora, eles vão pra lá, gatos. Podem ir, as portas estão abertas. Iguatu não dá mais. Iguatu é uma terra que pra pessoa ser viado, você tem que ter a cabeça muito bem estruturada, porque você vai ficar sem, você vai ter a falta.
A gente tá falando isso, não é porque Iguatu não, você não vai encontrar uma pessoa. Mas a questão é que a gente nasceu aqui, a gente se reproduziu aqui, a gente se percebeu, se conheceu aqui. Então, a gente é famoso aqui, entre aspas. É porque qualquer pessoa fala, Leandro, ah, não sei quem é, deixa eu mostrar uma foto. Ah, sei quem é.
Aquela viadinha,
aquela POC.
Gente, pra finalizar, agora a gente vai jogar aqui um joguinho rápido do Eu Nunca.
Ninguém me dá as vizinhas.
Aí quem já fez vai dizer só eu já, e quem não fez fazer Eu Nunca. E qual é o primeiro aí, Léo?
O primeiro, sair de um encontro com alguém e já fui direto pro outro. Eu já ou eu nunca?
Pra outro encontro?
Já foi amor.
Eu já.
Eu nunca.
Eu não era um encontro, era tipo assim. Eu tava na praça com a gata e depois que eu deixei ela em casa, eu fui pra outro lugar.
Com um boy.
Cala a boca.
Com o boy?
Com boy.
Eita, barbariza.
Por incrível que pareça, eu também não.
O segundo.
Peguei alguém pensando em outra pessoa.
Já, eu já.
Eu nunca.
Juro que eu entendi agora o rolê passar. Sai do encontro e ir pra outro encontro na mesma noite, né? Não, gente, não. Eu pensei que era assim, sair do encontro e no outro dia já ir pro outro encontro com a
mesma noite.
Qual é essa aí?
Repete.
Peguei alguém pensando em outra pessoa. Eu já ou eu nunca?
Vai, Leandrinha.
Eu já peguei. Já, sim, já peguei.
Eu também já peguei.
Eu também já peguei.
Eu nunca.
Eu já.
Gato.
Próxima.
Peguei um amigo na brincadeira. Eu já peguei vários amigos na brincadeira.
Eu já peguei todos os meus amigos.
Eu acho que eu já peguei alguns amigos, sim, na brincadeira.
Peguei horrores, tratores e liquidificadores.
Não, eu nunca peguei amigo, não.
A próxima pergunta é se eu tive que ser grosso pra dar um fora em alguém. Já. Eu nunca tive.
Eu já tive.
Eu acho que eu nunca tive. Eu não sei se é uma pessoa grossa, não. Mas eu nunca tive, não.
Eu já sim, várias vezes.
Eita, gosto.
Eu já.
Next question. Que eu parei uma transa porque tava ficando bizarra demais. Mas em qual sentido?
Por exemplo, você já tava sendo enforcada, que não já tava mais indo pra um tesão, já tava pro assassinato.
Eu nunca tive uma transa bizarra demais, não.
Graças a Deus, com serial killer nunca rolou.
Nem comigo, não, pessoal, nunca aconteceu.
Comigo também não.
Ah,
essa eu acho que já aconteceu com bastante de nós, eu não sei.
Eita.
especulou.
Fui flagrado transando, mas não é transando, pode ser transando e pode ser nas preliminares, né? Eu já fui flagrado nas preliminares.
Eu também já fui flagrado.
Não, nunca fui flagrado, não.
Não, a gente é flagrado. Quase todo dia.
Eita, meu Jesus! Aquela coisa. Mulher ex-esposa de quase.
Quase virou rotina. Vamos ali pegar as gay trepando.
É mulher. Tô passado. Que vergonha.
Quem manda?
É porque as meninas dormem, o quarto dela é do lado nosso. Qualquer barulhinho, qualquer batida assim na bunda, elas escutam.
Amor, se controla, pelo amor de Deus.
Porque a gente mora numa república. Como diz a Adriene, república das otacas. Ela já apelidou. Aí os quartos é um colado no outro. Mulher, mas é muito engraçada. Ali é a Katsuki mesmo, viu? Aí qualquer besteirinha de nada dá pra escutar. Seja da gente com elas ou seja delas com a gente. Só que quando a gente escuta, ninguém comenta, né? Mas no outro dia elas fazem questão de no café da manhã dizer, ouvi tudo.
Próximo tópico. Eu nunca transei com duas pessoas no mesmo dia. Eu nunca. Realmente, eu nunca.
Eu já.
Eu já.
Eu nunca.
Eu já
esperava. Inclusive, ao mesmo tempo.
Eu amo.
Eu nunca troquei nudes e depois sumi. Eu já, super.
Eu também. Eu com certeza.
Faço isso até hoje.
Inclusive, meu Deus, se um dia eu entrasse no Big Brother, eu acho que rolava.
Eu já fiz isso.
E vamos de última pergunta. Eu nunca gritei no sexo e tive que ser interrompido. Eu super. Eu já demais.
Não, pra alguém precisar interromper a polícia, adentrar um evento, não.
Alguém de fora, não. Mas a própria pessoa que tava comigo disse aí, pra sair porque os vizinhos parede com parede, ouvem.
Já várias vezes.
Já várias vezes. E várias vezes Jefferson tenta me silenciar.
Menino, mulher. Porque se deixar, vira sandrinhas.com.
Gente, eu não vou mais fazer nenhuma mensagem assim de finalizar. Eu só vou dizer assim: até a próxima semana. Um beijo pra quem quiser. Sim. E esse foi mais um episódio do
Papo de Vizinha.